Então vamos para um segundo encontro de Jesus, o encontro com os quatro primeiros discípulos, a prontidão para seguir Jesus. Eu queria recomendar a vocês, para que vocês possam aproveitar bem o retiro, vocês têm nas mãos o texto da meditação, têm os textos bíblicos já na folha. Tem outros textos que estão indicados aí. Então, quanto mais vocês puderem ficar sossegados, retomando tanto o texto da meditação quanto os textos da Escritura, no retiro é indispensável que a gente sossegue. Sossegue diante de nosso Senhor. A gente tem que aprender, como diziam os místicos cistercienses no século XII, a gente tem que aprender a repousar em Jesus. Repousar. Ficar ali. Às vezes não precisa nem falar nada. Às vezes o coração nem quer pensar nada. Está ali, com nosso Senhor. Quando a gente está com um amigo, com a pessoa de quem a gente gosta, às vezes não precisa muitas palavras. Basta estar. Estar. Então o importante é que vocês se coloquem numa atitude de disponibilidade diante de nosso Senhor. Esses textos eu queria muito que vocês, lendo o texto bíblico, lendo uma outra coisa que eu coloco aqui, vocês fossem levados a olhar Jesus. Olhar Jesus, olhar as pessoas com as quais ele vai se encontrando. Bom, comecemos por escutar o Evangelho que nos narra o encontro de Jesus com os primeiros discípulos. Observem, é o início do ministério de Jesus, logo depois que João foi preso. Então, terminou a missão de João. Ele passou. Ele aceitou passar. Mas quem passa assim nunca passa diante de Deus. Querendo ou não, meus queridos irmãos, a gente vai passando, vai passando. Se vocês recordarem a infância de vocês, passou. Alguns dos amigos da infância, das coisas boas da infância, passaram. Depois vai passar a juventude. Tudo passa. A gente passa. A gente só permanece se permanecer no eterno, em Deus. É o que a gente constrói alicerçado no eterno, que dura para a eternidade. Então, João passou, foi preso, e agora a prisão de João é o sinal. Pode olhar no Evangelho. A prisão de João é o marco para Jesus começar a missão pública dele, cumprindo a justiça, cumprindo o plano do Pai. Por que tem que ser assim? Está no coração do Pai. Muitas coisas na vida a gente vai perguntar por que tem que ser assim? E não vai encontrar a resposta. A gente vai ter que olhar nosso Senhor e dizer: eu não sei, tu sabes, eu creio, eu me abandono em ti. Crer não é compreender tudo, crer é abandonar-se. É entregar-se. Quem tem resposta para tudo, muitas vezes não tem as respostas de Deus, tem as suas próprias. Muitas vezes na vida, vocês perguntarão, e a resposta será o silêncio de Deus. E feliz aquele que souber escutar o silêncio de Deus. Pois bem, caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde em meu seguimento, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Em 4 versículos, São Marcos nos mostra o que é ser cristão. Em 4, ele nos mostra, diz tudo do que é ser discípulo. Reparem, caminhando, passando à margem do mar da Galileia, Jesus vê Simão Pedro e André, Tiago e João. Jesus vê. O Senhor vê. O Senhor não é um Deus que não enxerga. Quantas vezes nos Salmos, na Escritura, o fiel angustiado pergunta: Senhor, será que tu não vês? Será que tu não vês a dor, o sofrimento? Será que tu não vês o grito do angustiado? O Senhor vê. Viu aqueles 4 lá. Vê-los nos seus afazeres, na vida miúda de cada dia. O Senhor nos vê, meus irmãos. Nos vê não com um olho de policial, não com um olho de vigia. Não. O Senhor nos vê com amor. O Senhor nos vê como um pai que vela pelo seu filho. Lembre do Salmo 120. Não dorme nem cochila o guarda de Israel. Pois bem, o Senhor vê-los no seu dia a dia, como me vê no meu dia a dia. É aí que o Senhor nos vê e vem ao nosso encontro. E existe um sério risco de não percebermos essas vindas do Senhor a nós, essas suas passagens pela nossa vida, os apelos que Ele nos quer fazer. Vocês prestem atenção, porque todos nós somos chamados, todo cristão é chamado a ter uma vida contemplativa. Às vezes, essa palavra contemplação, vida contemplativa, a gente tornou assim uma coisa muito excepcional, como se fosse preciso fazer profissão numa ordem de vida de clausura estrita para ter uma vida contemplativa. Ou pensa, às vezes pensa que vida contemplativa é ficar olhando o mundo, olhando o horizonte. Não, não é nada disso. O contemplativo é aquele que se coloca de tal modo aberto para o Senhor que o percebe. O contemplativo é o que contempla o Senhor em todas as coisas. Hoje no refeitório lia-se um texto sobre a pureza de coração. Mas o que é a pureza de coração? Quem é o puro de coração? É aquele que aprendeu a ver com os olhos de Cristo. Esse é o puro de coração. Quem vê com os olhos de Cristo, vê Deus em todas as coisas. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não só no céu. Verão Deus em tudo. Ali onde outros só veem a casca, o puro de coração, o contemplativo, quer dizer, o homem de fé, vê a essência. Então, a dimensão contemplativa da vida é essa. Eu aprender, eu ir treinando de tal modo a me colocar aberto para o Senhor, eu vou aguçando os meus sentidos interiores. A ponto de onde as pessoas só veem a casca, eu digo, é o Senhor. É o Senhor quem me chama aqui, quem me fala aqui, quem me convida a caminhar aqui, quem me desafia aqui. Então todos nós, temos essa vocação contemplativa. Todos nós. Então vejam como o Senhor passou ali por aqueles 4, o Senhor passa pela nossa vida e nos vê. Essas suas passagens pela vida nos fazem apelos. Vejam lá aqueles 4. Tem seus planos, seus sonhos, seus afazeres concretos, imediatos. Certamente que estão empenhados no atoleiro do dia a dia. Estão ali lavando as redes, Tiago e João ajudando o pai a consertar as redes, estão ali. E o Senhor, como que do nada, aparece. Passa na vida deles e convida um convite estranho, desses que mudam o rumo de toda uma existência. Vinde em meu seguimento. Com vocês também foi assim. A gente estava quieto no canto da gente. Quieto. Podia ter feito a vida da gente do jeito da gente. Cuidar da vida da gente. Uma profissão. Cuidar de ser dono do nariz da gente. Decidir o que eu vou fazer. Decidir como eu vou viver. Decidir com quem vou viver. Decidir a hora de acordar e de dormir. Os amigos que tenho e quando me divirto. Eu podia muito bem, de modo muito honesto, cuidar da minha vida. Realizar-me do meu modo. Aí passa este aqui na minha praia. Passa este e diz, vinde em meu seguimento. Foi assim com vocês. Foi assim comigo. Tem sido assim há 2000 anos. Será assim até o fim do mundo. Isto é, segui-me, vinde atrás de mim. O convite do Senhor não é somente a partir, atenção aqui, mas é partir como discípulos. Isto é, partir atrás, partir seguindo pelo caminho que um outro irá traçar. Cuidado com isso, porque aqui tem uma armadilha. A questão não é só deixar pai e mãe, deixar minha casa, deixar minha vida. Essa é a primeira parte. Vinde. Mas vinde pelo caminho que eu vou mostrar. Vinde em meu seguimento. Então não é partir de qualquer jeito. O filho pródigo, o irmão mais novo, partiu de qualquer jeito. Partiu, deixou tudo. Mas para viver a vida dele. Para curtir a vida dele. Não é para isso que o Senhor nos chama. Vinde em meu seguimento. Vinde pelo caminho que eu vou traçar. Repare que doidice. Vejam, é uma loucura. É uma loucura e pensem bem se querem entrar nisso. Vinde pelo caminho que eu vou seguir. Que eu vou mostrar. E qual é esse caminho? Não, vinde comigo. Não precisa saber o caminho. Não precisa saber o traçado. Venha comigo. Eu vou na frente. Você vem atrás de mim. Confia ou não confia? Senhor, e o que é que o Senhor me garante? Não, eu não garanto nada. Eu sou a garantia. Senhor, vamos sentar um pouquinho para discutir os prazos, os planos? Não. É pegar ou largar. Meus queridos irmãos, é assim. Eu não posso enganar vocês prometendo outra coisa. Seria uma mentira. É assim. E nesse caminho vocês vão chorar, vocês vão sorrir, vocês vão se arrepender de ter entrado. Vocês vão agradecer porque entraram. Vocês vão dizer, tô frito, botei a perder minha vida. Vocês vão dizer depois, ganhei a vida. Vocês vão amaldiçoar o dia em que botaram pé nesse caminho. E vão bendizer a Deus porque os escolheu. É assim. E se eu dissesse diferente, estaria mentindo. Enganando a vocês. Agora, quem tiver a coragem de arriscar a segui-lo, no fim dirá como São Paulo, sei em quem acreditei. Eu sei. Não foi em vão a minha vida. Eu não perdi a minha vida. Eu empreguei a minha vida. Empreguei na melhor das causas. Eu entreguei a minha vida, a minha juventude, a minha inteligência, a minha sede de ser feliz. Eu entreguei tudo a quem pôde guardar o tesouro da minha vida. É isso. É uma aventura. Para vocês que estão começando, para o Santo Padre que está terminando. Estou falando terminando, não é o pontificado, não. É a vida. É a vida. 86 anos. Para mim, que estou mais ou menos no meio, jamais para lá da metade. Então vejam. Mas é assim. Vinde em meu seguimento. Seguir assim é não somente correr o risco de deixar um passado conhecido e seguro. Não é só deixar. Quando você se lembra do que deixaram, dos amigos, da família, de tanta coisa. Não é só isso. Mas abraçar um futuro desconhecido e para o qual se renuncia a ter o controle, a elaborar planos e projetos. Padre Diocesano, eu fui padre diocesano. Tenho essa alegria de ser um bispo que foi padre diocesano. Então, que conhece bem a vida do padre diocesano. É tão grande o risco nosso de querer depois fazer a vida do nosso jeito. Porque a gente tem esse cacuete, nós todos, os religiosos também. A gente dá tudo a Cristo no atacado. Senhor, eu te dou tudo. E depois vai retomando tudo no varejo. Eu pego tudo para mim. Aos pouquinhos, como quem não quer nada. Como quem não quer nada. E no fim, eu não deixei nada. No fim, eu disse que ia segui-lo. Mas quero viver do meu jeito. Do meu jeito. E ele disse, vinde, mas vinde em meu seguimento. Vinde comigo, juntinho de mim, para ser um comigo. Vejam, meus irmãos, é a isso que Nosso Senhor chama. Então não é só deixar, mas é abraçar, repito, um futuro desconhecido e para o qual se renuncia a ter o controle. A elaborar planos, projetos, porque eu dei a um outro o direito de planejar e projetar, de indicar o caminho que se deve seguir. Aí chega o padre para o bispo e diz, senhor bispo, eu estou fazendo o curso de direito. Ah, meu filho, você pediu a quem? Você combinou com quem? Não, você deu a vida. Ser padre não é uma profissão. Não é uma profissão. Ser sacerdote é uma vocação. Não confunda o nível da profissão com o nível da vocação. Vocação é o sacerdócio, é a vida religiosa, é a vida matrimonial, é ser solteiro no mundo. Ou seja, vocação é um sim, é um chamado do Senhor que engloba a vida toda, é um estado de vida. Engloba tudo. Profissão é outra coisa. Profissão é um fazer, é uma realização num fazer que está dentro e deve concordar com a opção da vocação. Imagine um pai de família resolver viver como um cartucho. Não pode. Não pode. Porque este fazer de cartucho não combina com o ser de pai de família, de homem casado, que tem filho para educar e uma família para sustentar. Do mesmo modo, o fazer de um padre, o fazer de um seminarista, tem que ser de acordo com a vocação, com o estado de vida a que o Senhor chamou e ao qual ele livremente disse sim. Então aqui, cuidado. Vocês, aqui há seminaristas religiosos e diocesanos. Pois bem, uns e outros, se estão dizendo sim ao Senhor, estão renunciando a planejar sua vida, seu futuro, do seu jeito. Agora pensem, meu Deus, se eu fazer isso, Jesus passa e diz, vinde em meu seguimento. Aqui eu segui-lo pode ser um gesto que indica profunda liberdade interior, profunda maturidade ou profunda irresponsabilidade, ser muito trouxa, ser muito tolo. Veja, como é que eu entregar a vida desse jeito a outra pessoa? Bom, aqui para vocês meditarem depois. Também eu dei este passo. Né? Não vão dar só na ordenação, não. Já começaram. O jogo já começou. Está no começo do primeiro tempo, mas já começou. Vocês já estão dando esse passo. O que significou para mim esse passo? O que significa hoje? Já que o Senhor continua a chamar-me cada dia em seu seguimento. Não é que nosso Senhor chame e depois deixe. Ele me chama. E o chamado que ele fez uma vez se renova em cada pequeno chamado do dia, em cada pequena fidelidade, em cada pequena entrega, em cada pequeno sofrimento, em cada pequena renúncia. É sempre o Senhor. Aprendam a discernir isso. É Ele, é o Senhor. Recorde, não basta partir por Cristo. É preciso partir seguindo, deixando que Ele vá mostrando o caminho. Caminho que sempre, sempre e de um modo novo nos surpreende. Aqui faltou um caminho que sempre nos surpreende. Aí faltou aqui o restinho. Deixa eu ver aqui. Caminho que sempre surpreende, nos surpreende de modo sempre novo, nos faz sair de nós. Bom, continuemos. Que resposta aqueles quatro dão? É uma resposta surpreendente, que é modelo da resposta que o Senhor espera e exige de todo discípulo seu. É uma resposta sem palavras, como a de Abraão. Às vezes a gente, nas nossas orações, fala muito. Faz cada oração linda, não é? Então, quando tem um fundo musical, um violão ali tocando, né, aquele negócio, aí é Senhor, né, eu te dou minha vida, aquela coisa, é bom, pode fazer. Mas essa resposta não é a que o Senhor escuta, não é? Eu não sei se no Brasil todo tem essa expressão, mas no Nordeste tem. Quando alguém fala assim bonito, a gente diz, canta, canário. Né? Então, quer dizer, o Senhor fica olhando e diz, né? Canta, canário. Né? Eu quero ver depois é a vida. Eu quero depois ver a resposta na carne da vida, como Abraão. Olhe lá em Gênesis 12. Olhe em Gênesis 22, quando Deus diz, sai da tua casa. Abraão não responde nada. A Bíblia diz: e Abraão partiu, como o Senhor tinha ordenado. Depois, em Gênesis 22, toma teu filho, Isaque, teu único, a quem amas, vai ao lugar que eu te indicar e oferece um sacrifício. Abraão não diz nada. De manhã cedo, levantou-se, selou o jumento, tomou o menino. Vejam, hoje no ofício de leituras, Orígenes, fica impressionado com isso. Comenta esse caminho de Abraão com Isaac até o Monte Moriá. É o que esses dois fazem, esses quatro fazem. Olhe lá. Imediatamente. Imediatamente. Deixando, seguiram. Imediatamente. Deixando, seguiram. É de matar. É de matar. A vida todinha é isso. É o caminho que Nosso Senhor nos propõe. É o caminho de vocês que estão começando, é o meu, é o caminho de todos nós. Veja, imediatamente deixando as redes, deixando o pai com os empregados, observem, pessoas, atividades, coisas, tudo fica para trás. Tudo se torna relativo. Vocês estão aqui. A vivência com a família, os momentos bons que vocês podiam estar vivendo com a família, com os amigos, tudo ficou para trás. Tudo vai perdendo a cor. Às vezes bate uma saudade danada. Bate uma sensação de que a gente está perdendo. É isso mesmo. Bate às vezes uma solidão, um vazio no coração. Meu Deus, não tem ninguém para amar. Não tenho ninguém para chamar de meu. Não tenho ninguém para me fazer um cafunézinho. É. Aí nessas horas, olhem para a cruz e digam: é por tua causa. É por tua causa, Senhor. Como Jeremias que dizia: por tua causa eu me sentei sozinho. Jeremias, tão afetuoso, tão sensível. Um homem que foi feito para amar, para ser amado, e o Senhor diz: nem casar ele vai, não tomarás mulher, não terás filho. Veja. Então, eu quero que vocês entendam que as dificuldades, as crises, os momentos de escuridão, de decepção, de desânimo, fazem parte do caminho. Todos esses momentos são parte do chamado e parte da resposta. Parte do chamado e parte da resposta. O que eu quero, meus filhos, é que vocês saibam nessas horas dizer: é o Senhor. És tu. És tu. Tu que me chamaste um dia. Tu que és fiel. Tu que continuas acreditando em mim. E como no primeiro dia eu te digo sim. Sim para o que tu vais me mostrando a cada dia. O caminho desses quatro é o nosso caminho. Pois bem, tudo fica para trás. Tudo se torna relativo. Imediatamente, com presteza, aqueles lá partem em seguimento a Jesus. Deixam sonhos, deixam as pessoas amadas, deixam o mar e as montanhas da Galileia. Aqui o Senhor não dá garantia alguma. O Senhor não promete nada, a não ser um misterioso trabalho. Continuarem pescadores, mas agora de pessoas. E eles deixam e seguem Jesus. É importante, é essencial que tenhamos consciência de que esta narrativa apresenta qual a essência de ser cristão. Não é só de ser padre, não, é de ser cristão. A total disposição de colocar-se totalmente no seguimento de Jesus, de modo absoluto, contínuo, definitivo. Não são partes da minha vida que eu coloco no seguimento de Jesus. É a minha vida toda, meus filhos. Minha inteligência, meu afeto, meus sentimentos, minhas aptidões, minha sexualidade, meus projetos. É tudo isso que na vida eu vou colocando debaixo do senhorio de Cristo. No seguimento de Cristo. Todos nós temos um coração espatifado. O pecado é como se nosso coração fosse um jarro de argila que o pecado deixou cair. Paf! Espatifou-se todo. Pode olhar, o coração da gente é assim. A gente quer mil coisas de uma vez só. E mil coisas contraditórias. Quero ser coerente, mas quero me dar bem ali. Quero ser um grande santo, mas não quero perder a chance de experimentar isso aqui. A gente quer tudo. São Bento, na Santa Regra, diz assim ao monge: afasta-te das tuas vontades. Coloca no plural. Por quê? Orígenes dizia: o pecado está na multidão. Quer dizer, o pecado está nesse coração quebrado, com tanto caco, com tanto pedaço para todo lado. O salmo diz: dá-me um coração que tema o teu santo nome. Mostra-me, Senhor, o teu caminho e caminharei na tua verdade. Dá-me um coração unificado que tema o teu santo nome. Veja, é seguindo Jesus, é colocando todas as dimensões da minha vida no seguimento de Jesus, no senhorio de Cristo, que o meu coração vai se unificando. Que eu vou novamente sendo inteiro, me encontrando comigo mesmo, com a opção fundamental da minha vida, que é seguir o Senhor. que é apostar a minha vida nele. Então veja, esse é o sentido da existência do cristão. Do cristão. Afasta-te de tuas vontades para abraçares a vontade do Senhor. Quanto mais tu deixares tuas vontades, no plural, para colocar tuas vontades na vontade do Senhor, mais tu serás inteiro, coerente, íntegro, sereno, autêntico, livre. Não escravo de mil paixões, cada uma puxando para um lado. Pois bem, é o sentido então de uma vida toda. É o caminho de uma existência. Viver a vida. Veja, eu posso viver a vida do meu jeito, rodando do meu jeito, para onde eu quiser, para onde as paixões me pedirem, para onde meus sonhos, meus projetos me mandarem. Ou eu posso fazer da minha vida todinha um caminho seguindo Cristo. Um caminho atrás de Cristo. Ele me mostrando, ele indo na frente e eu atrás. Pedro, tem um momento que Pedro se cansa disso. Pode olhar. Quando Jesus anuncia pela primeira vez a paixão, quando Jesus diz pela primeira vez onde é que o caminho vai dar, ele diz, vai dar na cruz. Eu vou morrer, estamos indo para Jerusalém, vamos? Aí Pedro arrisca, veja, vai ter a tentação de traçar o caminho junto com o mestre. Chama Jesus para o canto para aconselhar Jesus. Olha aqui, Pedro tomando a parte. Começou a repreendê-lo. Quer dizer, não é repreender, brigar, mas é dizer, Jesus, olha, vamos aqui maneirar a barra. Não precisa ser tão radical, vamos mais devagar. Veja, Pedro, então, Deus não permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Lembre que a resposta de Jesus é dura e clara. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás. Não é afasta-te de mim, essa tradução está errada. É para trás. O teu lugar é atrás. É o lugar do discípulo. Eu chamei para quê? Vinde em meu seguimento. Na igreja, Nosso Senhor não discute com a gente, mas é só o que faltava. A gente discutir com Jesus o certo e o errado. Não. Na igreja somos todos discípulos. Quem não tiver satisfeito, já sabe o que é que Nosso Senhor diz. Vós também quereis ir embora. Vejam. Então, Jesus diz a Pedro e diz a mim, e diz a vocês, para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Se eu quiser caminhar do meu jeito, eu vou me afastar de Jesus, porque eu não penso como Deus pensa. Sejamos sinceros. Me diga, se a gente pudesse salvar o mundo, evitando a cruz, a gente não faria isso? Eu mesmo ainda hoje me pergunto, mas Senhor, por que tem que ser pela cruz? Veja, o nosso pensamento não é o pensamento de Cristo. O meu pensamento não é o pensamento do meu Senhor. Não é. Todo dia eu brigo. Todo dia, desde que me acordo até a hora de dormir, eu brigo para escutar o que Nosso Senhor quer de mim e aceitar seguir esse caminho. É uma luta. É uma guerra, às vezes. Todo dia eu tenho que me deixar. Quando eu penso que estou no caminho dele, vejo que é o meu. E ele diz, não. Diz através da vida, através dos acontecimentos, através das pessoas. Veja. Então, para trás, tu não pensas as coisas de Deus. Se tu quiseres aprender a pensar as coisas de Deus, para trás de mim, para me seguir, para trás, para o lugar do discípulo. Só o mestre indica o caminho. Só o mestre diz o destino e o modo de chegar a ele. Atenção. Ele diz o destino e diz o traçado. Senhor, eu não podia ser padre sem passar por essa dor. Eu não podia ser padre sem ter que ter aquele trabalho, sem ter que topar com o bispo, que no meu, o temperamento dele não vai com o meu, a visão dele não vai com a minha. O Senhor diz o rumo e diz o traçado. Tem essa curva aqui, a gente vai ter que fazer. Tem essa ladeira e vai ter que subir. Veja. E olha para a gente e diz, é pegar ou largar. É pegar ou largar. Só o mestre indica o caminho. Não permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Um só é o vosso mestre, Cristo. Não é fácil entregar a direção da nossa vida a um outro. Não é fácil deixar-se. E vocês, veja, nós somos filhos de um mundo, e vocês mais que eu, de uma geração que tem nas mãos a vida. Tudo, para tudo eu tenho opinião, tudo eu escolho, tudo eu decido. Né? Hoje a gente pode escolher de tudo. Quantas operadoras de telefone tem? Quantas marcas de tablet, de celular tem? Hoje a gente decide, hoje é tudo variado. Tudo para eu decidir, tudo para eu escolher. Aí chega Cristo e diz, se quiser andar comigo, quem escolhe sou eu. Você só tem uma escolha, seguir-me ou deixar-me. Mas seguindo, eu digo o caminho. Veja como é difícil isso, esse deixar-se. Agora também, meus queridos irmãos, como é libertador. Como nos amadurece. Como nos faz simples. Como nos faz perceber o único necessário. No mundo que quanto mais tem, mais vazio é. Mais infeliz é, mais confuso se torna. Pois bem, repito, não é fácil entregar a direção da nossa vida a um outro. Não é fácil deixar-se, abandonar-se, seguindo por um caminho que não traçamos e do qual não conhecemos bem o percurso, as vicissitudes, as dificuldades e perigos. E, no entanto, é a isso que o Senhor chama seus discípulos. É a isso que o Senhor me chama. Então disse Jesus aos seus discípulos. Diz a gente, viu? Sem enganar. Se alguém quer vir atrás de mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Vejam, eu não sei, meu irmão, qual é a sua cruz. Só você sabe. Talvez o seu diretor espiritual. E é bom que ele saiba. Eu não sei qual é a sua cruz. Eu sei da minha. Veja, a minha não é a de Jesus. É a minha. Ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Com a sua cruz. Com a sua cruz. Você pode pegar a sua cruz e fazer o que quiser com ela. Nosso Senhor diz, não. Se tu queres ser meu discípulo, toma a tua cruz e segue-me. Vem comigo. Vem comigo. Compreendem? Não é uma brincadeira. Veja, as palavras de Nosso Senhor são bonitas, não porque são de efeito, mas porque são verdadeiras. As palavras de Nosso Senhor, elas mexem com a nossa vida, com o concreto da nossa vida. Então, Nosso Senhor diz, toma teu conflito. Toma a tua luta, toma a tua dificuldade, toma a tua fraqueza e segue-me. Vem comigo. E ele previne, pois aquele que quiser salvar sua vida, aquele que quiser se dar bem do seu jeito, aquele que quiser ser feliz do seu modo, aquele que quiser se realizar na sua própria vontade, na sua própria realização, vai perder a sua vida. A tentação é grande. A tentação é grande de dizer assim, eu vou viver do meu jeito. Até um bispo pode viver do seu jeito. Dizer, homem, eu vou me ajeitar na vida. Para que esquentar a cabeça com isso? Deixa o barco correr, eu quero é sossego. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Vai perder o rumo. vai perder a razão de viver, vai terminar com o coração vazio, murcho, numa vida sem sentido. Ganhou o mundo inteiro e se perdeu. E se perdeu. É isso que Nosso Senhor diz. Vejam, aquele que perder a sua, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida por mim vai encontrá-la. Nosso Senhor é uma coisa impressionante. Como é que tem que ser Deus para ter a coragem de dizer isso? Veja. Às vezes eu fico pensando a responsabilidade de Jesus de Nazaré. Meu Deus, quantos seres humanos, quantos irmãos nossos nesses 2000 anos perderam tudo para encontrar a vida em Jesus? Tudo. Nós estamos perdendo. Já pensou se isso fosse uma ilusão? Já pensaram? Mas Nosso Senhor diz, acreditem nisso, quem perder a vida por mim, e perder a vida dói, na hora dá um pavor tão grande, um medo. Imagine alguém chegar ali perto daquele balcão e dizer lá na frente daquele vale, jogue-se, jogue-se, embaixo eu seguro você. Não dá um frio? Não dá? Pois bem, jogue-se. Jogue-se. Quem perder a vida por mim vai encontrá-la. E Nosso Senhor desafia, de fato, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro? Me arrumei. Estou fazendo agora o que eu quero. Talvez colegas de vocês que tinham vocação de verdade e que no meio do caminho desistiram, ou pelas fraquezas interiores, ou por uma injustiça, ou porque foi maltratado, larguei tudo, vou cuidar de mim, vou cuidar da minha vida. Muito bem, ganharam a vida para si, mas perderam a vida na perspectiva do reino. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. E Nosso Senhor pergunta, de fato, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? E uma pergunta para vocês que são jovens. Que poderá o homem dar em troca da sua vida? Até onde, meus irmãos mais novos, até onde vocês estão dispostos a ir, a arriscar, para encontrar a vida em Jesus? Até onde? A juventude é uma época de tanta generosidade. Até onde vocês estão dispostos a perder a vida para ganhar a vida? Até onde? Então são afirmações, são desafios tremendos do Senhor. Vejam que Ele nunca nos enganou. Jesus é uma coisa linda, porque é de uma franqueza, de uma franqueza. Para segui-lo é necessário sair de si. Desde o começo Ele disse a vocês, nunca mentiu. Para segui-lo é preciso negar-se. Negar-se nas nossas ilusões, nas nossas mentiras, nas nossas máscaras, nas nossas seguranças, negarmos-nos para afirmarmos na nossa verdade verdadeira, naquilo para que Deus nos criou. E Deus criou você para isso, para ser livre e feliz em Cristo, e com Ele chegar ao Pai, fonte e plenitude de vida. Jesus nos adverte seriamente que o desejo de salvar a vida do nosso modo, o desejo de nos salvarmos a nós mesmos, irá nos fazer perder a vida, entrar numa existência sem sentido, mesquinha, fechada em nós mesmos. e, portanto, infeliz. É preciso deixar-se perder a vida com ele e por causa dele. Nunca de uma vez por todas, mas a cada dia, em cada coisa. Nesse caminho todinho, meus irmãos, o mais fácil foi sair de casa. O mais fácil. O danado de difícil é sair da casa do meu coração a cada dia, da casa da minha vontade, da casa das minhas máscaras, da casa das minhas paixões, dos meus caprichos, das minhas ilusões, dos meus sonhos malucos que me afastam da verdade. Aqui está o difícil. E o Senhor olha e diz: deixa, sai, segue-me. Vai ser a vida todinha assim. A vida todinha. Sair a cada dia, em cada coisa. Não adianta ganhar o mundo. Não adianta o sucesso na atividade. Eita, aquele padre é uma beleza. Prega que é uma beleza. Aquele padre, a igreja enche. Aquele padre construiu aquele orfanato, construiu aquela... É um homem de uma atividade. É. Pode ser isso tudo. Mas se o coração não é todo de Cristo, se perdeu aquele amor primeiro, ele é um fracassado. E o pior é que ele sabe disso. Sabe disso. Não adianta. Nosso Senhor não quer nossas coisas. Nem quer primeiro nossas atividades. Nosso Senhor quer nosso coração. Nada mais, nada menos do que isso. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, que não aceita suborno. Nem tenta enganar nosso Senhor com pirulito, com caramelo, que ele não aceita. Ele quer o meu coração. Ele quer que eu o olhe, enfrente o olhar dele, que me diz: eu te amo. É a coisa que mais nos consola e mais nos aperreia. É o olhar de Jesus que diz: eu te amo. E a gente tem que encontrar chão para olhar para ele e dizer: eu também te amo. Meu Deus, o nosso amor diante do amor de Jesus, como é xoxinho, como é fraquinho, como é pequenininho. Então, vejam, a vida está somente no seguimento de Cristo. Somente nisso, porque somente isso é o essencial, o definitivo, o critério do fracasso ou da realização da nossa existência e do nosso discipulado. Por isso mesmo, a urgência em responder sempre de novo ao desafio que o Senhor nos lança. Que poderá o homem dar, entregar, em troca da sua vida? Em outras palavras, até onde estou disposto a ir para encontrar a vida de verdade em Cristo? Até onde estou disposto a seguir de verdade o Senhor? São Paulo, na carta aos Filipenses, dizia, falava dele, de Paulo: por ele eu perdi tudo. Paulo não deu pouco. Paulo não deu muito. Paulo deu tudo. Por ele eu perdi tudo. E eu? O que perdi por Jesus? O que deixei realmente por ele? Sinceramente, tenho ainda hoje a disponibilidade de deixar e de deixar-me por ele. A tentação de preservar a própria vida de mil modos é enorme. Quem deixa tudo por ele, nele encontra tudo. Tendo Cristo, teremos realmente tudo. Mas para ter Cristo de verdade, é necessário relativizar tudo. Tudo deixar em segundo plano por ele. E vocês sabem, meus irmãos, e eu sei também, o quanto é fácil o coração se apegar a tanta coisa, a tantas realidades. Como diz o profeta Jeremias, o coração é Jacó como ninguém, quer dizer, é matreiro, é enganador, é velhaco. E Deus diz: eu conheço o coração. Conhece o meu coração. Conhece o seu coração. Por isso São João diz na primeira carta: se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração. Tenha coragem. Deus continua acreditando em você. Deus continua acreditando que você pode colocar seu coração nas mãos dele. Deus é maior que o nosso coração. Bom, o fato é que aqueles quatro deixaram tudo e seguiram o homem de Nazaré que os chamava. Mas será que André e Tiago, Pedro e João sabiam quem era Jesus? Porque vejam, estavam lá na pesca. Passa, Jesus passa, chama e eles vão assim numa boa e são doidos. Isso é coisa de gente madura. Eu vou atrás de qualquer um que passa, vou atrás de qualquer bloco, não é? De qualquer trio elétrico. Veja, eles sabiam quem era Jesus para um passo desse? Sabiam e não sabiam. Certamente que sabiam algo sobre aquele Nazareno. Segundo o quarto evangelho, já tinham estado com ele num primeiro contato às margens do Jordão, por ocasião do batismo de Jesus. Algo eles sabiam, e muito mais era o que não sabiam. Como vocês, como eu. Eu já sei um pouquinho mais do que vocês. Vocês vão sabendo. Vejam, a questão, meus irmãos, é que sobre Jesus só se sabe quando se o segue. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor, diz o profeta Oséias. O conhecimento que o discípulo tem do Senhor não é teórico, livresco. Não adianta. O conhecimento aqui é um conhecimento existencial, amoroso, ungido, que somente se adquire quando se o segue. Quer conhecer o Senhor? Se meta a caminhar com ele. E vocês vão ver. Veja, é como no livro do Êxodo, na passagem da sarça ardente. Acho que eu falei sobre isso quando estive aqui, o ano passado. Quando Moisés pergunta pelo nome de Deus: qual o teu nome? Quer dizer, quem tu és? Finalmente, mostra-me quem tu és. Eu quero ter segurança. Veja, as respostas do Senhor são evasivas e são comprometedoras para a gente. Ele diz, veja, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, eu sou o Deus dos teus pais. Tu já conheces. Eu fui fiel com eles. Eu sou um Deus fiel. Basta saber isso. E depois Deus diz a Moisés: eu sou o que sou, ou eu sou o que será, tanto faz. Com isso, Deus está dizendo que não vai dizer quem ele é. Eu sou o que sou, não é para o seu bico. Eu sou o que serei, caminha comigo e tu verás quem eu sou. Tu queres me colocar num conceito, pois o conceito não me cabe. Caminha comigo e tu verás quem eu sou. Eu sou o que serei para ti. Mas só serei para ti se tu estiveres comigo. Vejam se não é uma coisa que dá medo. Então, Deus é aquele que não pode ser definido, mas somente experimentado. Aquele a quem somente se pode conhecer caminhando com ele e experimentando a sua presença e ação na vida concreta. Então, sim, compreender-se-á que ele é, e aí o nome de Deus na Sagrada Escritura, Yahvé, ou Javé, que a gente deve ter muito pudor em pronunciar, que segundo vários exegetas, vem do verbo ser em hebraico, ou seja, o que é. Mas não é o que é simplesmente metafísico, estático. Não. É muito mais que isso. É isso e muito mais que isso. O que é, e eu não posso capturar. O que é grande demais para caber no meu conceito, na minha compreensão. Aquele que eu só posso experimentar caminhando com ele. Deus de perto e não de longe. Deus solidário, Deus próximo, Deus misericordioso e fiel. É isto que os discípulos deverão experimentar seguindo Jesus. Somente seguindo-o, eles aprenderão a conhecer e reconhecer o Senhor. E segui-lo exige que se vá até a cruz. Bento XVI, e eu disse isso aqui o ano passado, faz uma exegese linda da passagem da Sarça comparando com a cruz. Ele diz, vejam, de dentro da madeira da Sarça, a madeira pega fogo, mas não se consome. De dentro da Sarça, Deus chama Moisés. E Moisés pergunta, qual é o teu nome? E Deus diz, eu sou o que serei. Eu sou o que sou. Deus não diz quem ele é. Um dia tu verás, Moisés, quem eu sou. Muito bem. É na cruz, na madeira da cruz, queimando com o fogo do Espírito. A carta aos Hebreus diz que Jesus se oferece ao Pai no Espírito eterno. O Espírito é o fogo do holocausto no qual Jesus se oferece. É ali, veja, a verdadeira sarça ardente é a madeira da cruz na qual Jesus se consome. E ali, de dentro daquela sarça, a gente pode agora saber o nome de Deus. O nome dele é amor. Amor que se dá. Amor que se consome por nós. Caminha comigo e tu verás quem eu sou. Caminha comigo. Veja, mas não é um conceito. Não é um conceito só vendo a cruz. Eu posso entender, sem entender, que Deus é amor. Veja. Então, é concreto, é caminhando com nosso Senhor que a gente vai experimentar quem ele é. Ele é aquele que é capaz de se entregar totalmente por amor. O seu nome é amor, por isso mesmo vale a pena segui-lo. Segui-lo não é um gesto irresponsável, não é uma decisão inútil. Segui-lo, meus irmãos, seguir Jesus é a mais acertada e definitiva escolha de uma vida. Acreditem, vocês escolheram a melhor parte. Aqueles quatro que deixaram tudo. Danado, todos eles morreram mártir. Menos São João, mas assim mesmo, segundo a tradição, veja, foi preso ainda em Pátimos. Todos eles se deram mal. Repare para onde é que Jesus leva. Às vezes eu fico pensando se a gente, na hora da morte desses mártires, a gente pudesse perguntar, e aí, valeu a pena? Imagine Pedro pendurado de cabeça para baixo, chegar juntinho da cruz e dizer, e aí, Pedão? Valeu a pena? O que será que ele diria? O que será que ele diria? Segundo a tradição, ele diz, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. O que teria dito Lourenço ao ser queimado? Qual teria sido a última palavra de Inácio de Antioquia quando foi entregue aos dentes das feras? E aí, valeu a pena? Ninguém confiou no Senhor e ficou desiludido. Ninguém entregou de verdade a vida a nosso Senhor. E no fim se viu sem o seu socorro e sem o seu apoio. Mas para chegar a isso, foi preciso se deixar. Foi preciso arriscar. Foi preciso dar aquele salto que a gente dá com uma como diz no Nordeste, uma gastura. Né? Na boca do estômago. Veja, para a gente meditar, pense bem, você somente conhecerá o Senhor se tiver a disponibilidade e a coragem de segui-lo. Segui-lo, português aqui não está muito bonito, mas seguir a ele, segui-lo, que o levará por caminhos que você não conhece nem imagina. Confie nele, renove sua fé nele, sua entrega a ele com todo o seu coração. Ele é confiável, ele deu sua vida por você. Perder-se nele é encontrar-se de verdade. E aqui uma palavra de Charles de Foucault, Olha o que ele escreveu no final do século XIX. Jesus disse, é a sua primeira palavra aos seus apóstolos, sua primeira palavra a todos os que têm sede de conhecê-lo. Vinde e vereis. Começai por vir, seguindo-me, imitando-me, praticando meus ensinamentos, e em seguida vereis, gozareis da luz, na mesma medida em que a tiverdes praticado. Vinde e vereis. E olha o que diz Charles de Foucault. Vi realmente, por meio de minha experiência, a verdade dessas palavras. Não nos é possível amá-lo sem imitá-lo. Amá-lo sem querer ser o que ele foi, fazer o que ele fez, sofrer e morrer nos seus tormentos. O amor é inseparável da imitação. Quem ama, quer imitar. Olha que coisa linda esse homem diz, olha. É o segredo da minha vida. Apaixonei-me por esse Jesus de Nazaré, crucificado há 1900 anos, e passo minha vida tentando imitá-lo. E viveu assim, vocês sabem disso. Viveu assim. Pois bem, pensem nisso, meus irmãos. Pensem nisso. O nosso auxílio está no nome do Senhor.